Nós já estamos, portanto, com a nossa convidada, com quem nós vamos estar, a partir de agora, conversando relacionado com um projeto que permite que o próprio motorista abasteça o seu veículo no posto de combustível. No ano de 2000, foi instituída, portanto, uma lei, assinada pelo então presidente Fernando Henrique, proibindo, portanto, que o autoabastecimento de veículos viesse a acontecer. Então, até então, está proibido, com a observação de proteger a saúde do motorista, como também de preservar o emprego de aproximadamente 300 mil frentistas naquela época. E agora já tem essa lei tramitando na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Tramita, portanto, no Congresso Nacional, que se vier será aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Será, portanto, uma decisão terminativa. E com isso, então, o motorista vai poder também abastecer aí o seu veículo. Aí a gente pergunta como é que fica a sua saúde e, principalmente, como fica também essa profissão de frentista. Por isso que convidamos a doutora Juliana Mendonça. Ela é mestre em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Está conosco agora ao telefone. Doutora Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite e muito bom dia para a senhora, doutora Juliana.
Bom dia para vocês, bom dia também aos ouvintes. É um prazer estar podendo falar com você sobre esse assunto que é tão atual, né? Hoje em dia, o que mais se discute é as mecanizações no trabalho e os postos de emprego, diversos postos de emprego. Muito difícil quando se quer levantar a liberdade econômica em prol da discussão dos postos de trabalho, dos novos postos de trabalho, da inteligência artificial, né? Então, é muito bacana a gente estar tratando desse assunto.
Perfeitamente. Agora, quem perde e quem ganha caso esse projeto se materialize, ou seja, se torne realidade na opinião da senhora, doutora Juliana?
Confesso que eu não acredito que haja ganhador e perdedor único e exclusivamente. Obviamente, eliminando os postos de trabalho, obviamente vai ter uma redução do custo do combustível, né? Ele reduziria ali, a expectativa seria na média de até 10% do valor do litro do combustível. Entretanto, a gente tem que pensar se o Brasil está preparado para isso. Ah, nos Estados Unidos é muito comum. Na Europa, alguns países também têm esse tipo de mecanismo, mas vale lembrar que quando a gente fala em combustível, a gente está pensando num produto químico que pode causar até câncer, que causa vários efeitos colaterais para a saúde, é um ambiente insalubre e também considerado perigoso pelo explosivo, né? Inflamáveis. Então, quando a gente tem uma pessoa ali para fazer somente aquilo, ela é treinada, tem distribuição para ela de equipamento de proteção individual que ela tem que utilizar para evitar que ela venha a se contaminar, a evitar que ela possa sofrer algum tipo de dano à sua saúde. Se o motorista for fazer esse próprio autoatendimento, ele não vai ter esse treinamento, ele não vai ter esses equipamentos à disposição dele. E nem mesmo os equipamentos que nós temos hoje no Brasil estão preparados para esse tipo de autoabastecimento, de forma a evitar qualquer tipo de contaminação para esses motoristas. Sem contar o risco. Eu não me sentiria sozinha, segura, de abastecer num posto de combustível vazio, só tendo eu lá, para fazer o abastecimento do meu veículo. Eu não desceria do meu carro para fazer um abastecimento. A segurança também me preocupa.
Agora, a senhora fez uma indagação interessante no início da entrevista, se o Brasil estaria preparado a exemplo de países europeus, como também dos Estados Unidos, onde ali o autoatendimento já acontece há dezenas de anos, né? Para ele preparar para avançar, vamos colocar assim, a exemplo de outros países, o que seria necessário ser desenvolvido em termos, acima de tudo, né, da profissão de frentista, como também da segurança, como a senhora muito bem pontuou, do motorista, doutora Juliana?
Teria que ter investimento, primeiro, financeiro, é altíssimo nesses postos de combustíveis, muito altos, porque não poderia simplesmente pegar da forma como está hoje e a pessoa simplesmente vai lá e se fazer o autoabastecimento. Não poderia, porque hoje você consegue, por exemplo, destravar uma bomba de combustível sem precisar que ela esteja acoplada na bomba ali de combustível do veículo. Então, a pessoa poderia fazer diversas loucuras, por exemplo, colocar, encher galões aleatórios, as pessoas poderiam fazer brincadeiras desagradáveis e perigosíssimas com outras pessoas, com um jatinho de combustível. Isso tudo a gente tem que pensar, porque a gente vê situações no Brasil que é inacreditável, mas que acontece. Então, se o mecanismo lá que for utilizado não estiver preparado para que não possa, por exemplo, destravar a bomba sem ter um mínimo de segurança para jogar diretamente no veículo e que não possa sair o combustível fora essa situação, já é uma situação perigosíssima, de risco até de explosão. Pessoas, a gente verifica hoje em dia, a questão de educação é tão absurda no Brasil, é tão comum você verificar os postos lá, proibido fumar, proibido utilizar telefone, e você está lá do lado vendo várias pessoas fazerem o que lá está falando que é proibido. Então, assim, educação que o brasileiro precisa ter para respeitar as regras, precisa de ter investimento financeiro alto e segurança. Isso é o mínimo para se ter. Sem contar que, ao meu ver, é muito necessário termos uma requalificação para que esses frentistas possam se recolocar no mercado de trabalho de outras formas, porque aí a gente estaria extirpando uma profissão.
Entendo. Nós estamos conversando com a doutora Juliana Mendonça, é mestre em Direito e especialista em Direito e Processo do Trabalho. Com ela, estamos conversando sobre o projeto que tramita no Congresso Nacional que permite, se passar, que o próprio motorista abasteça o seu veículo. Eu tenho também os demais âncoras que fazem o programa, doutora Juliana. Temos o César Fatioli na Nacional do Rio de Janeiro e temos também o Leandro Martins na Nacional em São Paulo. Eu começo com o César Fatioli no Rio de Janeiro. Tenho uma pergunta para a senhora. Vamos lá, Fatioli.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutora. A dúvida que eu tenho é, seria possível algum tipo de transição para que esse processo fosse levado a cabo de alguma maneira, já que ele é adotado em países desenvolvidos? Eu tenho em mente o exemplo dos ônibus urbanos, em que terminou se conseguindo algum grau de transição sem o impacto social esperado da saída dos trocadores e sem maiores impactos sobre a segurança dos veículos. Mas isso foi feito ao longo de um certo tempo. Seria plausível isso?
Sim, tudo eu acredito que seja necessário transição, mas nesse caso eu vejo uma certa diferença, porque a gente estava falando de maior risco dentro dos ônibus, porque estava carregando dinheiro dentro dos veículos, né? Quando tinha o cobrador lá, então era uma chance maior de termos lá dentro um risco de assalto, risco para o motorista, risco para o cobrador e para os próprios passageiros. Nesse caso, quando a inversão traz maior segurança e menor chance de trazer algum tipo de risco. Óbvio, os cobradores perderam o emprego em prol da segurança dos demais, das demais pessoas que estavam lá e deles próprios. Entendo, sim, seja necessário qualquer medida que vá retirar postos de trabalho, que vá trazer uma autonomia, de certa forma, para os motoristas. É necessário qualificação de ambos, uma educação muito grande, vai precisar sim socorro à educação para que esses motoristas não cometam arbitrariedades e risco para eles e para outros. Então, essa forma de transição seria necessário sim. Se isso ocorrer de fato, tenha lá frentistas para explicar como é que os motoristas têm que desempenhar a atividade, de que forma que eles podem se utilizar com menor chance de risco para a saúde deles. Isso tem que ser necessário. E provavelmente, se isso ocorrer, vai ter uma regulamentação nesse sentido.
Deixa eu buscar também o nosso Leandro Martins, São Paulo. Doutora Juliana, também tem uma pergunta para a senhora. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutora Juliana. Doutora, existe uma proibição legal de se carregar combustível em qualquer recipiente. Eu me lembro que antigamente, há muitas décadas, podia levar um galãozinho, existia galãozinho próprio para carregar gasolina, o posto vendia, e de um tempo para cá, vários anos já, só pode usar em certos recipientes de plástico mole específicos para evitar coquetel molotov e tal. A pergunta que eu lhe faço, doutora Juliana, é se esse projeto, como ele funcionaria na medida em que ele vai ter que contradizer ou reformar essa outra medida judicial que proíbe sair com gasolina do posto em qualquer recipiente.
Bom dia. O próprio projeto de lei, se ele for aprovado e virar lei, ele vai estar revogando a outra legislação que proibia esse tipo de situação no Brasil, que é o autoatendimento dos postos de combustíveis. De qualquer forma, se isso ocorrer, vai ter que ter uma regulamentação nesse sentido. Se vai poder fazer esse tipo de transporte, de que forma que esse transporte pode ocorrer, quando que pode ocorrer. Então, assim, não pode uma lei simplesmente do dia para a noite falar assim, agora pode haver o autoatendimento. Tem que ter suas diretrizes bases para que gere segurança, seja tanto para o motorista quanto para os próprios donos de combustíveis, das empresas de postos de combustíveis.
Eu fico aqui, inclusive, imaginando, doutora Juliana, caso essa matéria passe, será que vai ter alguma iniciativa dos postos, tipo assim, olha, aqui essa fileira aqui de bomba é de autoatendimento, aquela outra ali tem um frentista. Se você vier na de autoatendimento, o preço é um. Onde tem frentista, o preço será outro. Será que vamos ter, caso essa matéria passe, essa possibilidade, doutora Juliana?
Existe, sim, essa discussão. Mas eu vou te falar que, se isso ocorrer, vai ocorrer bem no início. Se ver que vai dar certo, logo, logo, esses frentistas que ainda continuarão, eles logo, logo vão ser demitidos e, assim, servirá apenas para o autoatendimento. Igual quando vocês deram um exemplo aí da questão dos cobradores. No início tiveram os cobradores, viram que estava dando certo, sem a necessidade desses cobradores, e aí foi extirpado totalmente esse tipo de trabalho dentro dos ônibus.
Em que pese que Brasília tem uma lei distrital que não permite demitir cobrador para preservar justamente aí o emprego, o que, de certa forma, vem ainda funcionando. Aí, neste caso dos postos de combustíveis, demitindo, não precisando mais do frentista. Quer dizer, o Estado teria a obrigação de alocar esses profissionais, doutora Juliana?
Alocar eu não diria, mas ao menos dar treinamento para que eles se qualificassem para uma outra profissão é muito necessário. Porque senão a gente vê a situação que a gente tem visto no meio rural. No meio rural hoje a gente tem visto muitos trabalhadores, a mecanização do trabalho está muito presente.
Exato.
Pessoas sem nenhuma qualificação, sem emprego e sem conseguir um novo mercado de trabalho. Então, assim, é necessário que se dê qualificação. Existe a possibilidade da mecanização, até porque isso é direito fundamental previsto na Constituição Federal. Deveria existir uma lei regulamentando essa situação da mecanização do trabalho em prol dos trabalhadores, que não existe.
Entendi. Doutora Juliana Mendonça, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora, muito esclarecedora. Claro que o projeto ainda tramita na sua primeira comissão. Existe também, depois que se passar por essa primeira comissão, tem também a última comissão, que é a de serviços de infraestrutura, que é uma comissão de decisão terminativa. Claro que nós vamos estar aqui acompanhando muito de perto aqui essa questão e já deixamos também um convite para a senhora retornar mais vezes conosco sobre esse tema, ou então outro tema relacionado com o trabalho, claro, também dentro da disponibilidade de tempo da senhora. Queremos agradecê-la pela atenção, doutora Juliana.
Eu que agradeço o convite, é muito bom falar sobre esse tema e outros temas da realidade do direito do trabalho.